Olá, mulheres abençoadas! Está começando mais um episódio do nosso podcast. E o assunto hoje é perdão. Então, fique com a gente, porque está começando mais um Papo de Mulher Cristã. E o nosso texto base é Mateus 6, 14 e 15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O assunto é perdão. Hoje nós vamos falar o que é perdão. Perdão é uma opção para o cristão? O que a Bíblia fala sobre o perdão? Então, nós temos aqui as nossas queridas convidadas. Primeira, de Sandra.
É um prazer estar aqui mais uma vez. E hoje o nosso assunto é um pouco denso, mas, pela graça de Deus, nós vamos falar com propriedade sobre o que a palavra diz.
Olá, eu sou a Leta Venar. Mais uma vez, uma alegria enorme estar aqui com vocês. E realmente o assunto é denso, mas ao mesmo tempo é contagiante, porque quando nós nos debruçamos na palavra, nós estamos aí diante de um assunto extraordinário, incrivelmente,
sim,
né, e que ratifica a graça de Deus sobre nós.
Eu sou a Aline, olá, e é um prazer estar com vocês hoje aqui convidada para falar sobre assuntos tão importante, tão necessário para a nossa vida como cristãs.
É isso mesmo. O que é perdão? O dicionário fala que é a ação humana de se livrar de uma culpa, ofensa ou dívida. E o perdão, no grego, significa deixar ir, não manter mais a pessoa culpada. E o que nós podemos falar sobre este perdão, o perdão que está na palavra de Deus?
O perdão que está na palavra de Deus nos leva a refletir que é uma mudança brusca do nosso eu. É você tirar o orgulho ou a vaidade, porque a gente acha que, quando a gente vai perdoar alguém, a gente vai se humilhar diante dela. Não, eu não vou conceder o perdão, porque, se eu perdoar, o que as pessoas vão dizer? O que ela fez foi muito grave. Então, você não pode guardar aquela ofensa para você. E, na verdade, o perdão não é só um sentimento, o perdão é uma atitude.
Sim.
Você precisa decidir, na sua vida, perdoar. E quem, na verdade, perdoa, tira também de sobre si uma carga.
Um peso.
Um peso
muito grande.
Inclusive, eu queria ler lá em Mateus, Mateus 5:23, falava como que a palavra trata tão seriamente a questão do perdão. E diz assim, Mateus 5:23, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e, então, voltando, faze a tua oferta.
Se você não perdoar, você também não é perdoado.
Exatamente.
E outra coisa, o Senhor não vai aceitar a sua oferta.
Exatamente.
É isso que a Bíblia fala.
Fala um pouquinho, Alê.
O perdão, ele dá essa ideia de reciprocidade.
Sim.
Não é? Mas o mais interessante que, estudando, né, vendo, meditando na palavra, eu me dei conta de algumas palavras-chave. E uma me chamou bastante atenção, e ela está no texto de Lucas 17, versículo 3, que começa com esse verbo, acautelar, a cautela. Por que que para perdoar precisa de cautela?
Por quê?
Por quê? Porque é um assunto extremamente sensível, não é, Aline? mexer com o perdão, mexer com o que é da gente, o eu, você deixar para trás aquela frase que o tempo todo se fala, nós estávamos conversando antes, Val, da banalização de todos os princípios bíblicos. E o perdão é também um deles, porque hoje a formalidade do perdão que as pessoas colocam, ela foi banalizada pela simples desculpa, pela informalidade da desculpa. Então, é mais fácil a desculpa. A desculpa ela vem, é um inconformismo com alguma conduta. Então, eu peço, porque aí eu não tenho toda essa sobrecarga.
Não, e às vezes a pessoa acha o seguinte, é politicamente correto.
Exatamente.
Eu vou me livrar, né? Não, para as pessoas pensarem que eu sou boazinha. Não, tudo bem, é que eu vou te desculpar. Aí vem o acautelar.
Exatamente.
Olha só, mas é sempre assim, né? Quem bate esquece.
Mas quem apanha, não.
Lembra.
Exatamente.
Gente, não existe isso.
Não
existe. Para o cristão, não existe isso. É perdão, jogar fora, acabou.
Exatamente. É um novo nascimento.
Sim.
Um novo momento. As coisas que ficaram, as coisas que te magoaram,
sim,
elas precisam ficar para trás.
Atrás.
Ou então você vai viver como se fosse um saco de lixo, acumulando lixo, rancor, mágoa, e isso te torna uma pessoa doente.
Uma pessoa doente e dura por dentro também.
Sim.
Insensível. E
exatamente.
Interessante que a questão da falta de perdão, ela provoca a mágoa.
Uhum.
E ela impede que o Espírito Santo faça aquela limpeza que tanto nós precisamos. Por quê? Porque o Espírito Santo não tem lugar. O coração dela está tão tomado com aquela mágoa e o Espírito Santo fica impedido. Aline, fala um pouquinho para a gente sobre o que você entende do perdão.
Então, até agora, vocês estão falando aqui, trazendo verdades para o nosso coração, dizendo que o perdão não é uma coisa que eu posso escolher fazer ou não.
Não posso escolher.
Se eu sou cristã, se eu sou salva, eu devo perdoar. Então, lá em Efésios, quando Paulo vai falar da nova natureza, e se nós nascemos de novo...
Exatamente.
Isso é uma prática que tem que estar presente. Então, fala lá. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês.
Exatamente.
Então, se primeiramente nós estamos aqui salvas, porque Cristo nos perdoou e agora Ele habita em nós e nós temos o Espírito daquele que é perdoador, como nós não vamos perdoar?
Exatamente.
Se o Espírito de Deus habita em nós, nós podemos perdoar, Ele nos dá poder para perdoar.
E lembrando também que o perdão, ele não relembra mais dos deslizes passados. Porque, às vezes, a gente fala assim, não, está tudo certo. Aí acontece alguma desavença ali. Você lembra o que você fez comigo lá no ano de 1980? Até hoje. Gente, mas você não falou que perdoou?
E essa fala foi na nossa reunião de pauta. Nós falamos sobre isso.
Sim.
E você, me recordo que você falou com muita propriedade, disse assim, é quando você...
A gente perguntou assim, e como saber se eu realmente consegui perdoar? Porque eu quero perdoar, porque a Sandra falou que é uma decisão, é uma escolha, não é um sentimento. Então, escolhi perdoar. Amém. Vou orar, vou pedir ajuda ao Espírito Santo para isso. Também é um ato de fé. Porque quando Jesus falou para os discípulos que era necessário perdoar quantas vezes tivesse que ser, eles já falaram, acrescenta-nos fé.
Isso,
então, vamos orar pedindo fé. Mas eu decidi perdoar, eu orei, eu perdoei. E se eu ainda estou com dúvida, nossa, será que eu perdoei mesmo? Porque foi tão grave, foi tão difícil, aquela ferida foi muito grande.
Dói muito ainda.
É quando a gente consegue lembrar daquele assunto sem nos causar dor.
Exatamente.
Eu consigo passar por aquele assunto e aquilo não me causa alteração. Alteração de como eu vou tratar a pessoa, alteração de como eu penso nela. Não, está tudo bem, está em paz. Glória a Deus, eu consegui perdoar.
Mas isso é um processo.
Processo.
Não é de uma hora para outra.
Concordo.
Né?
Exatamente.
Você precisa pedir ao Senhor forças. Você precisa orar ao Senhor constantemente para você realmente perdoar. Para que aquilo realmente não volte mais ao seu coração para trazer dor.
Val, lá em Mateus 18, 21, fala assim. O título, quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Eu achei assim interessante, porque quando Jesus fala isso, a pessoa, 7 vezes 7, 49,
490 vezes.
Ah, não é sobre conta. Jesus não está falando sobre cálculo. Jesus estava dizendo que o perdão não tem limite. Você tem que perdoar quantas vezes a pessoa te ofender. Porque a Bíblia não tem uma lista de escrito assim, ó, perdão uma vez, quando a pessoa falou mal de você. Não, a Bíblia não descreve que tipo de mágoa ou de falta a pessoa praticou contra você. Você tem que perdoar quantas vezes Cristo te perdoou. Quantas vezes Cristo te perdoou?
Quantas vezes o Senhor nos perdoa por dia? Porque, como eu sempre falo, né, na nossa natureza adâmica,
sim,
né, não tem coisa boa.
Essa,
a gente sente raiva todo dia,
sim,
a gente fala palavras que às vezes não deve falar e magoa alguém. Quantas vezes o Senhor te perdoa por dia? Mais de 7?
Nosso Deus.
Eu tenho certeza que sim.
Não, mais de 490, né?
Mais de 490.
Não, no dia.
Estou dizendo no
mais
dia.
Mais de 490. Por isso é que é necessário pedir esse pedido.
Acrescenta-nos fé.
E essa diferença da quantidade de vezes que o Senhor nos perdoa para a quantidade de vezes que a gente vai perdoar um irmão aqui no nosso lado, é o que está lá na parábola do credor incompassivo.
Exato.
Né? Tanto que nós fomos perdoados, nós não podemos nem contar, é uma dívida impagável.
Exatamente.
Como que nós não vamos perdoar aquele que está ao nosso lado?
Gente, eu fico assim pensando que é difícil nós perdoarmos, quando eu falei no começo, porque vai muito do nosso orgulho, né?
Uhum.
A gente não quer se sentir inferior ao outro. Ah, se eu pedir desculpa, ela vai fazer quantas vezes ela quiser. Pela Bíblia, a pessoa vai fazer muitas outras vezes. Mas, como cristão, eu vou perdoar quantas vezes forem necessárias. Então, todas as vezes que eu pratico isso na minha vida, eu pratico perdão, que é um mandamento, não é um sentimento, eu permito que o Espírito Santo habite em mim, porque ele só tem lugar se meu coração não estiver cheio daquela mágoa, porque o perdão traz aquela mancha, né? A mágoa fala de um hematoma que alguma coisa provocou, mas o hematoma, ele consegue depois no seu corpo se dissolver.
Tem um processo.
Tem um processo.
Tem um processo.
Sim. Mas se dissolve.
Exatamente.
Então é super possível você, exatamente, perdoar. Se Cristo está em você, se você é nova criatura, sim, é possível você perdoar. Ah, eu não consigo. Por quê? Porque aquilo que a pessoa fez foi muito grave. A Bíblia não fala se foi grave, se não foi, se foi leve, independente do que seja. Inclusive, a Célia, falando na nossa reunião sobre isso, muitas vezes a pessoa sofreu um abuso.
Sim.
Muitas vezes,
exatamente,
a morte de alguém na família. E como que eu não vou praticar o perdão? A Bíblia não fala, não, você só pode perdoar aquilo que é grave ou aquilo que não é grave. A Bíblia não coloca limite para isso. A Bíblia diz que você tem que perdoar, independente do que seja.
E quando você fala nesse ponto, assim, não, eu não consigo, vem sempre aflorado aquela autojustificação.
Exatamente.
Toda ação tem uma reação. Fez, levou.
Mas o cristão não pode pensar dessa forma.
Mas o cristão não pode pensar dessa forma.
Porque eu não consigo
Em parte é verdade. A minha carne não consegue.
Muito bem, Aline.
Então, enquanto eu era um antigo, antes de eu nascer de novo, eu nunca conseguiria mesmo.
Exatamente.
Mas se agora eu já nasci de novo, eu consigo.
Agora consigo.
Eu preciso ter fé, eu preciso orar,
eu vou
conseguir.
E quando você fala
assim,
não, eu não consigo, mas também tem as pessoas que às vezes acham que o perdão é uma questão de mansidão, de educação, até questão de justiça. E há, de certa forma, essa colocação. E nós temos que ter muito cuidado com isso.
Lembrando que em nós não há justiça.
Nenhuma.
E quem pratica, nenhuma. E quem pratica a justiça é só
o Senhor.
O Senhor. Você falando sobre isso, Alê, lá em Lucas 7,47, por isso te digo, perdoados são os teus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Gente, o que a gente fala desse versículo? Quem perdoa pouco, ama pouco. E quem perdoa muito, ama muito. E eu quero falar do versículo que fala assim, ainda que nós falemos as línguas dos anjos e não tivermos amor, não existe valor. É como o sino que, nada adianta. Então, o perdão está ligado àquilo que Cristo fez por nós na cruz, porque quando ele deu a vida dele, ele tirou de nós toda a culpa.
Todo pecado.
Mas aí, quando nós falamos que nós somos imitadores de Cristo, nós imitamos Cristo também no tamanho do perdão com que ele nos perdoa diariamente. E no tamanho do amor que ele tem por nós diariamente. Então, se Cristo está em mim, eu perdoo muito, é porque eu amo muito. Aline, você já passou, claro, nós todos passamos situações que todos os dias nós temos que perdoar, né? Mas você já passou alguma situação assim, impactante, que aquilo te doeu um pouquinho para tomar a decisão de perdoar?
Já passei. E é interessante, acho que a gente também estava conversando sobre isso. Qual é o perdão mais difícil? Ou qual é aquilo que mais dói na gente? É quando a ação vem de uma pessoa que a gente ama.
Ah, sim, é verdade.
Então, aquelas pessoas, às vezes familiares ou amigos mais próximos, como aquilo... Qualquer pessoa pode falar aquilo ou fazer aquilo, mas quando é uma pessoa que você ama, como que aquilo fere mais? E quanto mais fere... mais difícil de perdoar,
sim,
geralmente. Eu até trouxe um livro aqui. Eu acho que eu vi ele aqui na livraria. Eu li ele no ano passado. E como nós estamos num papo de mulher...
Isso.
Eu trouxe... É o Esposa Excelente. Ele tem um capítulo para falar sobre amargura e sobre perdão. E é muito interessante que ele vai trazendo na prática assim, pensamentos, porque a gente tem a mania de se achar bom.
Sim.
Ah, esse assunto aí, elas estão falando sobre perdão, isso aí tudo eu já faço, está tranquilo. Mas quando vai colocando ali situações normais, corriqueiras, bobas do dia a dia, uma coisa que acontece, qual é o tipo de pensamento pecaminoso e qual seria o pensamento piedoso? Então, traz assim uma tabela com uma lista. E como é normal a gente cair em pensamentos ruins? Então, é muito interessante, porque vai te ajudando a treinar o seu pensamento.
Treinar o pensamento.
Treinar o pensamento para o perdão. Treinar o pensamento para não ir juntando coisas e guardando. Então, sempre treinar o pensamento para o perdão. Não, a pessoa fez isso, ela deve ter chegado cansada. Ela deve estar, não sei, sabe?
Hoje não teve um dia muito bom.
Não teve um dia muito bom.
Aconteceu.
A irmã chegou
coisa.
Na igreja e falou não sei o que comigo. Então, às vezes, são coisas que a gente nem fala, mas você pensou mal, você já está pecando. E aí você vai se treinando a se colocar no lugar dela ou pensar que ela pode estar passando por uma situação difícil. E aí, ao invés de você nutrir uma coisa ruim por aquela pessoa, você até oferece ajuda.
Sim.
Então, é muito interessante esse livro, por causa dessa...
Mas precisa da sensibilidade do Espírito Santo para isso, né?
É um pré-requisito, né, Val?
E também
é um pré-requisito.
O fruto do Espírito Santo, que
exatamente.
É a mansidão,
a
temperança, para que você possa agir dessa forma. Ah, mas eu não sou assim. Mas o Senhor te dá capacidade para isso. Leia a Bíblia, medite nela. Ela é fonte de vida.
Exatamente. Val, lá em Mateus 5,44 fala: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí, a gente acha, às vezes, que a gente tem que amar o irmão da igreja, amar, perdoar, né? O irmão lá da igreja, perdoar coitada, aquela pessoa distante, mas às vezes nós perdoamos o de fora e às vezes esquecemos de perdoar o de dentro da nossa casa. Eu vou falar aqui uma palavrinha que todo mundo vai saber que temos que perdoar, que são marido e sogra, que às vezes, eu estou falando por mim, gente, às vezes acontece alguma coisa, a gente faz uma vingancinha, né? Um castigozinho. Poxa vida, eu pedi isso para Rodrigo, que é meu marido, e ele não me deu. Vai ver só então agora. Não tem janta quando chegar.
Aí entra um código
e a gente leva na brincadeira.
Entra um código de Hammurabi, uma lei de talião. Olho por olho,
isso!
Dente por dente.
Não,
e também entra a palavra.
Exatamente!
Né? A obra da carne.
A obra da carne! A obra da carne! Exatamente! E para a gente que tem sogra também, né, gente? Às vezes a gente pensa assim: poxa, minha sogra falou aquilo, não devia ter falado, a gente fica com aquela raivinha, não. Vou deixar a obra da carne, não. Porque eu tenho que mostrar que a palavra está em mim. Aí eu vou e faço aquela reflexão. Então, eu estou falando isso porque, às vezes, a gente perdoa tanto o inimigo que está de fora, mas, às vezes, guarda aquela coisinha com alguém que está dentro de nós, que está perto, né? Foi o que você falou. E, às vezes, a gente se magoa mais. Eu concordo com a pessoa que está perto, que nos conhece, conhece o nosso sentimento. Ela não devia ter falado isso. E eu estava até falando isso com a Lê, que a maneira com que cada um recebe alguma coisa é muito diferente. Às vezes, se eu disser para a Aline, seu cabelo, sua blusa hoje não tão boa, não. Aline, você vai tirar de boa. Aí, às vezes, eu falo com a Lê, magoou a Lê. Então, melhor não falar. Eu estou usando um exemplo, tá, gente? Mas melhor não falar, porque pode magoar. E, às vezes, a pessoa fica: poxa vida, por quê? Eu não fiz nada para a pessoa fazer isso comigo. Por que que fulano fez isso comigo?
Não, e logo hoje que eu estou dessa forma...
Exatamente.
Né, que você pega, mas o que será que aconteceu? Você se colocar no lugar. Então, disso tudo, claro, o que eu consigo aqui aprender? A palavra perdão, ela tem vários significados.
Sim.
Sinônimos... diversos, porque nós já falamos de empatia, se colocar no lugar do outro, é amor, é equilíbrio, é mansidão, é temperança. Perdão é tudo isso numa palavra tão pequena, mas de um significado extremamente extraordinário para nós cristãos.
E que, ainda que a gente fique a tarde inteira falando, a gente não vai conseguir mensurar tudo que existe,
Alexandra,
dentro da palavra perdão.
Exatamente.
Porque, e outra coisa, o que Cristo fez por nós...
A graça. Desse perdão. O favor não merecido.
O perdão dele nos trouxe a graça.
Nos trouxe a graça.
Exatamente. E o que a Aline falou é verdade. E é treinar, né, Aline, a nossa mente, e treinar... Não sei se a palavra treinar o coração também seria certo, mas é porque primeiro, antes de chegar no coração, vem na mente,
vem
né?
Mente,
então, treinar a mente contra isso. Não, eu não vou levar isso em rosto, porque Cristo me amou, Cristo me perdoou, e eu vou,
diário.
Igual a Val falou, eu vou guardar a palavra no meu coração, e não vou fazer isso. É interessante que lá no livro de Marcos, Jesus fala sobre um dos discípulos pergunta: Senhor, nos ensina a orar. Ele fala com Jesus, nos ensina a orar, como João ensina para os discípulos dele. Aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Ó, vocês orem assim, Pai Nosso que estás no céu. E ele fala, perdoe os nossos pecados como nós perdoamos aquele a quem nos tem ofendido. Então, seja a ofensa que for que você passar, não tem como fugir, tem que perdoar.
E no material que foi colocado na nossa reunião de pauta, salvo engano, o pastor Hernandes, ele fala assim, olha, se você não perdoa, você tem um problema. Porque no céu vai ter um tipo de pessoa.
Sim.
Os perdoados.
Não, é. E o perdão indica muito. É, eu estava lendo o livro e fala bem assim, que os filhos autênticos demonstram os exemplos de um pai. Aquele pai é perdoador, então nós vamos demonstrar que nós somos filhos autênticos daquele pai, porque nós somos filhos perdoadores também. Nós praticamos o que o Pai perdoa. E é justamente o que Jesus faz por nós. Ele nos perdoa todo minuto, toda hora, todo dia, toda semana e todo ano. E nós vamos perdoar também, porque queremos imitá-lo.
O treinar, né? que a Aline falou, eu pego aqui também, é o treinamento, de repente, ele pode fazer com que seja assim, em situações específicas. E eu peguei para mim, lendo, exercício diário, porque você tem que zerar todos os dias.
Zerar a conta todo dia.
Todo dia você tem que zerar a conta. Mais ou menos 10 mil pensamentos por dia.
E quando a Aline fala treinar...
Tem muita coisa para perdoar.
Muita coisa para perdoar.
E quando a Aline fala treinar... treinar é praticar, né?
Sim,
e lá em Romanos 12, 18 fala: empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. E o perdão quer dizer também viver em paz com quem quer que seja. Então você tem que se esforçar.
Tem que se esforçar e praticar. Ele também fala: filhinhos, não há mais só de palavra e de boca,
sim,
mas com a prática, com as atitudes.
Nós estávamos falando sobre o perdão tácito, né?
É.
Um pouquinho antes de começarmos.
Explica para a gente primeiro, Ale, que eu te perguntei o que era tácito. Eu não sabia, gente?
O perdão tácito, assim como todas as como é que eu vou dizer, palavras ligadas a essa... No direito se usa muito isso, né? É a parte... Ah, isso é uma afirmação tácita, é aquilo que não está expresso.
Entendi.
Você faz... Não, você... eu te ofereci, mas você não disse nada, é o quem cala consente, vamos dizer.
Sim.
Tácito é uma coisa que você não... Você não consegue... não está expresso, não é imperativo. Você faz. E aí, o perdão tácito, as suas atitudes, porque, de repente, você não fala para a pessoa... Eu te perdoo pelo que você me fez. Mas as atitudes que você toma...
Sim. Elas refletem.
Exatamente, as condutas que você toma diante daquela situação, e não meramente a desculpa, não a informalidade da desculpa, mas não. Toda essa... Como é que eu vou dizer aqui? Essa carga densa do perdão, mas essa carga densa boa do perdão, né? Essa carga gostosa do perdão... com as suas atitudes,
sim,
que falam por si, a sua conduta fala por si, até mesmo de mudança, de que as pessoas vejam o Espírito Santo em você, que é um pré-requisito para perdoar, porque você tem que ser justificado para perdoar.
Sempre lembrando que Jesus nos perdoa infinitamente. Sabemos que o crente, que o servo de Deus, não vive em pecado, mas, por um acidente de percurso, a gente peca. E precisamos sempre pedir perdão a Ele. E Ele nos concede esse perdão, se for de todo o nosso coração. E nós também devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido, que nos magoam.
Val, e o interessante é que muitas vezes eu estava em casa pensando, refletindo, né? E muitas vezes, mesmo quando a gente pede perdão por uma situação, às vezes foi ali um entrave, né? Uma falta de concordar com o outro e trouxe aquela pequena discussão e às vezes falando não, olha, você não concorda comigo, mas é assim que eu acho. Mas às vezes a gente vai lá e pede perdão, mas você tem que fazer somente a sua parte. Porque, às vezes, nós não podemos esperar que o outro... que você vá convencer o outro daquilo. Porque, quando você olha lá a história de Davi, muitas e muitas vezes, Davi, em todas as vezes, ele foi misericordioso com Saul.
Sim.
Mas Saul sempre estava procurando alguma coisa para perseguir Davi, procurando alguma coisinha contra Davi. E o que eu quero dizer com isso? Não é que a gente vai ficar procurando coisinha, muito pelo contrário. Pede perdão, fica com seu coração limpo. Se o outro não perdoou, ó, você fez a sua parte.
Exatamente.
Que é a parte que o cristão faz. E o outro precisa fazer também. Entendeu? Então, assim, não esperar, poxa vida, eu fui lá pedir perdão. O certo seria sim, não é, Val? A pessoa te perdoar. Não aqui, ô, Val, tá tudo certo. Vamos esquecer, eu sei que você estava nervosa, aconteceu isso.
Mas não. O tempo para cada um é diferente.
Concordo.
Desde exatamente. Que as pessoas tenham ciência de que precisam perdoar. Eu posso te perdoar num tempo e você me perdoar no outro.
É verdade.
Mas desde que o perdão
aconteça.
Então, agora, falando de quando nós erramos e nós pedimos perdão, a gente também não pode querer que a pessoa nos esperar dar o tempo para a pessoa, né? Tem que responder agora, ela tem que me perdoar agora. Deixa a pessoa processar. Você isso. pediu perdão, você realmente se arrependeu e pediu perdão? Esteja em paz com o Senhor. Ore agora
isso,
para o
exatamente.
Senhor mover no coração daquela pessoa para te perdoar.
Sim.
Mas, às vezes, a pessoa vai precisar refletir, dependendo do que você fez.
Bastante tempo.
Sim, bastante tempo.
Né? Porque você... Não, fiz, ela me perdoou. Aqui, eu posso tomar um café na sua casa?
Aproveita e faz um bolo também, porque só o café não vai dar.
Pois é, então tem que ter calma.
Todo mundo tem um tempo.
Todos nós,
né,
temos
pra
um tempo.
Para perdoar. Eu posso dizer que passei anos para perdoar uma pessoa. E perdoei.
Amém.
Olha
Amém.
Que fardo pesado que saiu.
Depois que saiu, que você falou assim, gente, como eu estou leve. Era pesado mesmo.
Não
né?
era de pesado mesmo.
Mas, quando você fez isso, você demonstrou que o perdão não tem fronteiras.
Não.
Só tem amor.
Só amor.
Porque o que a Aline falou,
consegue...
às vezes pode levar um prazo, mas você conseguiu. A
Sim.
palavra entrou em você.
Mas era algo que eu pedia, porque me incomodava.
Sim.
Entendeu? Tipo assim, eu não vou para o céu se eu tiver dessa forma... Entendeu? Aquilo me incomodava, mas é aquela coisa. Ah, mas eu não consigo. Aí nós voltamos para aquilo que nós falamos. Perdão é uma decisão. Eu decidi perdoar.
E se você decidiu perdoar, e é uma situação muito difícil, acho que também nada impede de você também procurar uma ajuda.
Sim.
De repente, um aconselhamento com uma irmã de oração... um aconselhamento com o pastor, às vezes até a ajuda de um psicólogo, dependendo de como isso te afetou,
Sim.
não é verdade?
Uhum. Porque a terapia, né, ela acaba trazendo à tona muitos sentimentos que ficam guardados dentro do seu coração.
Eu acho que a terapia
coisas
também...
ruins.
E a terapia faz você refletir também em algumas coisas, né?
Também.
O que a gente falou, vai que vou perdoar, porque vai que naquele dia não estava muito bem. Eu sei, gente, que é difícil e que tem pessoas que parece que insistem, né, em fazer alguma coisa. A gente pensa, meu Deus, será que o senhor não está vendo que está errado? De repente, ele saiba que está errado, mas goste daquilo, porque realmente a palavra ainda não está nele.
Sim.
Porque o vídeo que você, inclusive, mandou no nosso uhum. grupo, o pastor Augusto Nicodemos, ele fala muito isso. Que se você não perdoa, ele é muito taxativo. Significa que a palavra não está plenamente
não
em você.
Isso mesmo.
Né? E
não
que.
Não houve mudança, né?
Exatamente. Se você é perdoado todos os dias e você recebe alguma coisa e você não teve condição de perdoar, será que não precisa você rever alguma coisa? Né? Será que tantas coisas que vêm na nossa mente. Porque às vezes a pessoa é assim, né? Nossa, ela faz tanta coisa boa, é tão maravilhosa. É igual o exemplo que você deu, né? Que a irmã falou assim: olha, pastor, eu perdoo tudo, mas o problema é que eu tive com fulano de tal, eu vou levar para o caixão. Meu Deus, e aí?
Não vai levar para o caixão.
Vai para o caixão mesmo,
não
para o céu,
não
vai, não. É para lá para o Hades, né? Que fala. Ale, voltando ao seu versículo que você leu, que já começa com o verbo acautelar, segue dizendo assim: ó, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Lá em Lucas 17, 3. Então, assim, é cautela. Até para você pedir o perdão, gente, tem que ter um pouquinho de sabedoria.
Habilidade.
Exatamente, tem que habilidade.
Porque não dá para você pegar uma taxa, a título de ilustração, uma marreta para bater uma taxinha.
Sim. Exatamente.
Então, tem que ter sensibilidade, tem que ter habilidade. São coisas que você vai, de repente, ali estar num campo minado.
O campo minado. E outra, e às vezes a pessoa fala bem assim, não, eu vou pedir perdão, né? Vou lá pedir. Eu vim quis pedir perdão. A falta de sabedoria, a falta de cautela. Eu vim quis pedir perdão porque realmente... Tá, sabe por que eu tenho que perdoar? Mas aqui, o que você fez foi grave, né? Você não devia ter feito isso.
É aquele famoso, mas também, né?
Exatamente.
Aí começa... justificativa.
Isso.
Será que é realmente o perdão aí? Olha,
não sei.
Né?
Eu não sei, meninas.
Eu não sei o que é pior, se é a justificação ou a autopromoção. Poxa!
Verdade.
Poxa, mas eu, hein? Sou tão maravilhosa, tão boa, você fez isso comigo? Aí começa a autopromoção.
É, mas acontece que a gente tem que ter sempre a palavra de Deus no coração, porque você não é nada. Você é um miserável. Você
exatamente,
é um pecador que necessita do perdão de Deus a cada instante na sua vida.
Val, você tirou da minha boca, tá? Sobre a palavra de Deus, porque muitas vezes, gente, a gente perdoa mesmo quando a gente está com a razão, tá?
Sim, perdão não depende de você ter razão ou não.
Exatamente.
Perdão depende de você querer estar em paz com Deus.
Exatamente.
Depende de demonstrar amor e misericórdia.
E humildade, não é, Aline?
Humildade. Que são características do nosso Pai, são características do nosso Deus. Então, como que a gente não vai demonstrar isso?
Então, amor, misericórdia, compaixão, já que nós também precisamos receber esse amor, essa misericórdia também, de quando a gente faz alguma coisa errada.
Exatamente.
Né?
E que coisa maravilhosa é esse relacionamento de reciprocidade com o Senhor.
Sim.
Gente, e aquele assunto passou, né? Olha aqui, tira aquele assunto, perdoou. Você não vai esquecer, gente, porque ninguém
tem amnésia.
Exatamente. Não, mas você não vai ter dor naquilo mais. Aí a pessoa vem de novo e faz aquilo. Não importa. Se ela fizer 490 vezes, a Bíblia está dizendo que você tem que perdoar 490 vezes. Né? Não tem como voltar atrás. É. E quando a gente perdoa, nós já falamos isso aqui, a gente indica de quem nós somos filhos. Sou filho de um Deus que fez isso por mim, é por isso que eu perdoo. Eu reconheço tudo que ele fez por mim. Eu vou fazer jus a quem é meu Pai.
Quando você perdoa, você está testificando, ratificando o seu grau de parentesco.
E quem sabe se com o seu perdão, com aquela demonstração de amor, uma vida não vai ser salva.
Sim.
Exatamente. Então, é o perdão e os seus significados, não é?
Acima de tudo, o perdão que o Senhor nos deu e que o Senhor nos dá a cada instante, a cada pensamento que temos e que não agrada o Senhor nos perdoa. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele não vai te lançar fora. Ele te abraça, Ele te quer, Ele é teu dono, você pertence a Ele.
Eu estava lá em casa, lembrando da mensagem do pastor Gabriel, domingo passado, né? Ele pregando sobre Saulo no caminho de Damasco, que Saulo não fez esforço nenhum, foi Jesus que foi lá e resgatou.
Sim.
Então, na verdade, Jesus, a intenção e o amor foi todo dele.
Exatamente. Totalmente do Senhor.
Não houve nenhuma iniciativa da nossa parte.
Então, é justamente isso. A iniciativa do perdão, se for minha, como a Aline falou e a Val também falou, se for minha, não vai dar certo. Mas se for do Espírito Santo que habita em mim, vai dar. Você não veio, ele te trouxe.
Sim.
É diferente.
É diferente.
É muito diferente.
Você não se converteu, você foi convertido.
Isso, exatamente isso.
A Aline tem uma dinâmica para fazer com a
Ai,
gente.
Ai, meu Deus.
Né?
Ai, meu Deus.
Quem vai querer fazer?
Grandes emoções.
Quem? Eu faço.
A Val vai fazer.
É o seguinte, a pergunta agora é... E a falta de perdão atrapalha? Será que atrapalha a sua vida? Vocês já falaram, a gente já falou, que atrapalha bastante, porque a gente não vai conseguir chegar ao céu sem perdoar. Sem ser Verdade. Pessoas, mulheres perdoadoras, pessoas perdoadoras. Mas eu vou te pedir, Val, para segurar essas duas bolinhas.
Uma em cada mão, né?
Uma em cada mão. Vou
segurar aqui para você.
Tá bom.
E aí a gente vai perceber, essas duas bolinhas são assuntos, são mágoas, vamos assim dizer, amarguras, coisas que você precisa perdoar. Será que isso atrapalha a sua caminhada? Eu já estou vendo que você não está conseguindo nem segurar o seu microfone.
Exatamente.
Será que você pode abrir a sua Bíblia para nós em Mateus 5? Sem soltar as bolinhas?
Tá, vou tentar.
Sem soltar vai ficar difícil, hein, Val?
Precisa de muita
coordenação. Vamos ver as habilidades.
Habilidade.
Coordenação motora.
Sei onde fica Mateus 5. Tá?
Esse é mais fácil, que dá para fazer com as pontinhas dos dedos. Aí agora,
consegui.
Tenta segurar o microfone também você mesma. Isso. Fica mais difícil, não fica?
Muito mais difícil.
A nossa caminhada fica difícil se a gente não coloca em prática aquilo que a palavra nos orienta. Então, agora eu vou te fazer um convite. Eu não sei como vocês estão aqui hoje, mas se você tiver alguma coisa hoje para colocar no altar do Senhor, eu vou te pedir que você coloque essas bolinhas na mesinha que está à sua frente. E você pode pensar naquilo que você quer colocar diante do Senhor. Senhor, eu não quero mais andar com isso me atrapalhando. Eu quero crescer, eu quero multiplicar, eu quero dar frutos para o Senhor. Eu quero que as pessoas vejam em mim Cristo. Então eu preciso mostrar o amor de Cristo, e para isso a gente precisa tirar essas bolinhas. É. A gente precisa tirar a mágoa, precisa tirar a amargura. Então hoje, talvez alguém que esteja nos assistindo pode fazer esse momento, pode fechar os seus olhos e pode pedir ajuda ao Espírito Santo, Sim. ao nosso Deus que dá poder para a gente conseguir fazer isso. Senhor, eu não quero mais andar com este peso. Me ajuda, eu quero avançar, eu quero frutificar, eu quero dar frutos para o Senhor, eu quero falar de Cristo, senão a gente não vai conseguir, se a gente não exercitar isso.
O Senhor nos ajuda, o Espírito Santo de Deus nos ajuda, a palavra nos instrui.
Exatamente.
Então, nós temos todas as ferramentas. Somos pecadores, mas também somos perdoados pelo Senhor.
Val, posso fechar
Fecha.
Aqui com um versículo? É, Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, não fica devendo perdão para ninguém, não.
Libera.
Libera o perdão. Libera o perdoa. Perdão.
Porque o maior beneficiado vai ser você mesmo.
Exatamente.
Sem dúvida nenhuma.
Se você ficar devendo alguma coisa, que seja só o amor.
Só o amor.
Só o amor.
Isso mesmo. Então, meninas, foi muito bom estar
Ai, quando
com
você
vocês.
Fala assim, eu não
já,
gosto.
É porque já está chegando aquela parte.
Já está chegando
aquela parte.
Aquela parte que acabou. Foi um grande prazer estar com vocês. Os assuntos sempre são maravilhosos, sempre são bíblicos.
Amém.
Né?
Obrigada, Val.
E quanto aprendizado.
E muito aprendizado.
Que delícia.
Isso mesmo. Então, fique conosco. Até o nosso próximo episódio.